Boa noite a todos, queridos amigos. Vamos ouvir hoje, excepcionalmente, nessa terça, né? Porque ele havia falado que só viria na outra. Então, excepcionalmente, vamos conversar hoje com o Joaquim. Um beijo para todas as minhas amigas, um abraço bem grande para os meus amigos. E vamos começar.
Isso. Que a paz do Deus esteja com todos, não é isso? Salve. Isso, salve. Salava, isso. Nós já vai começar, só um momento.
É, só para relembrar, nós preferimos que as perguntas sejam feitas após o discurso, entre aspas, né, do Joaquim. E de preferência em caixa alta, para ficar mais fácil para eu estar lendo e estar descobrindo a pergunta no meio de outros comentários. Obrigada.
É para fazer de curso, filha? Então já começa. Vote eu. Não é isso? Discurso não é para eleição? Uhum. Tá. Esse cocô no cocô? Vê lá. Vê lá. Aqui embaixo, no, nessas coisinhas, a última aí. Não, você tem que petar, né, fia? Aqui onde tá aquela coisa de pôr no ouvido. Isso. Olha lá. Então vamos lá, vamos começar, né? Nós fiz uma paleta já há algum tempo, né? Onde nós falou do espiritualismo, do espiritualista. E nessa conversa nós disse definiu o espiritualismo e mostrou que existem dois tipos de espiritualista. O espiritualismo espiritualista e o espiritualismo materialista, que é aquele que, apesar de acreditar que existe algo além da matéria, vive pela própria matéria, vive dentro dos padrões materiais. Em decorrência dessa separação, semana passada nós conversamos falando da primeira grande diferença entre o espiritualista materialista e o espiritualista pleno, ou espiritualista e espiritualista. E nós disse que essa diferença está na forma como cada um se vê. O espiritualista materialista se vê como uma individualidade individual, separada do todo. Enquanto que o individualista pleno, ele sabe que ele é uma individualidade, mas sabe que essa individualidade pertence a algo muito maior, que é o próprio universo. Foi isso que nós conversamos, e a partir daí fizemos a primeira distinção, que é a forma como a individualidade individualista e a individualidade universalista se relaciona com a vida. Dizemos que a individualidade individualista ou espiritualista materialista se relaciona com a vida como minha vida, é uma propriedade dele e que ele comanda e conduz. Já o individualista universal, o espiritualista pleno, ele participa da vida universal, sabe que ele é apenas um elemento da vida universal e não possui uma vida individual, uma vida individualista. Hoje vamos falar de outra característica dessas individualidades, ou outra forma continuar falando do relacionamento dessas individualidades com o todo. Como o individualista, a individualidade individualista se relaciona com o mundo, dando as coisas do mundo, coisas eu estou chamando pessoas, objetos e acontecimentos. Ele se relaciona com as coisas do mundo como individualidades individualistas, como ele se considera uma individualidade individualista, ele acha que tudo que existe no universo é uma individualidade individualista. Ou seja, é uma individualidade que vivencia uma existência própria. Uma existência individual. Já o espiritualista pleno, aquele que é uma individualidade que sabe que ele é apenas um elemento do todo e não possui nada individualisticamente, este lida e dá as coisas do mundo, pessoas, objetos e acontecimento, essa mesma característica. Ou seja, ele dá às coisas do mundo o papel de elementos da existência universal. Não são elementos individuais que vivem existência própria, mas que existem e são utilizados pela ação universal. Parece que está complicado, mas não é. Vou tentar dar um exemplo. Um ser humano que se relaciona com uma flor colhida no pé, dentro de um jarro. O ser humano individualista, ou a individualidade individualista, ele acha que a flor possui vida própria e autônoma. Então, por isso, ele é capaz, ele se imagina capaz de espelhar um ciclo dessa flor, maior ou menor. Quando você diz assim, essa flor não durou nada, você está lidando como uma individualidade individualista com outra individualidade individualista, achando que o tempo de duração da flor pode ser administrado pela própria flor. Ou seja, achando que ela poderia durar mais tempo, se quisesse. A mesma coisa quando as individualidades se relacionam com outras individualidades. Quando a individualidade individualista se relaciona com outra individualidade, uma pessoa com outra pessoa, e se considera uma individualidade individualista, ela dá este valor à outra. Aí acha que a outra pode agir por moto próprio, por motivação própria. É daí que surge a acusação de errado, a acusação de suso, a acusação de mal, porque acha que aquele elemento está agindo a partir de vontades individuais. Já o individualista pleno, a individualidade plena, aquele espiritualista que sabe-se elemento do mundo, ele lida com as coisas do mundo na mesma ótica, na mesma visão. Ele lida com as coisas como elementos da ação universal, e não como individualidades capazes de zelir ou zelar uma existência própria. Dentro dos dois exemplos, a individualidade universalista lida com os outros, sabendo que os outros não estão agindo por vontade própria, mas aquilo que o outro está fazendo é a ação universal, é a ação do universo. Não é o outro que é errado, não é o outro que age diferente de você porque tem vontade própria, porque escolhe agir de um jeito, mas é o universo que guia a ação e utiliza aquele outro como elemento da ação daquele jeito. Ele sabe que a flor não morre porque ela cumpriu seu ciclo, mas sabe que o ato de nascer e o ato de morrer são ações do universo, e que nada nasce, nem nada morre. O ato de nascer não é um ato de adquirir existência, porque a existência é a do universo. E essa existência é eterna. Então é o momento de aparecer no cenário universal, e é o momento de sair do cenário universal. Não é só tocar palavra, não. A ideia é completamente diferente. Quando você se pende há uma, a individualidade, vê, se pende e vê o universo através de ação de individualidades individualistas, surge o nascer, o começar, e surge o morrer, o acabar. O universalista pleno, ele não começa nem acaba nada, porque não importa se está aparecendo ou se não está, a ação universal é a mesma. Então essa é outra característica dos dois espiritualistas. O espiritualista universalista vivencia o universo, a ação universal, e sabe que todas as outras coisas do universo não possuem existência própria, mas são elementos utilizados pelo universo para a ação universal. Já o individualista, a individualidade individualista, é chaça que alguém nasce, quer e morre, e todo este processo, que é uma vida própria, uma vida de cada um do elemento, e que esta vida pode ser zelida pelo elemento, já que a vida é dele. Agora, quando nós chega a esta conclusão, uma coisa guita na nossa frente. Eu falei o relacionamento com as coisas do universo, não com as coisas do planeta. Só. Mas com todas as coisas universais. E aí nós pensa logo, Deus, espíritos, santos, elementos do mundo além da visão ou além da percepção. É a mesma coisa. O ser humano ou a individualidade que vivencia a si mesmo com individualidade, ele confere às coisas uma individualidade. E por isso ele cria um Deus. Ele cria um mentor. Ele cria um espírito obsessor. Ele cria um santo. Ou seja, uma individualidade que possui existência própria e por isso pode agir livremente. Este é o grande problema, que quando eu digo que não existe Deus, vocês não compreendem. Porque vocês se consideram individualidades individualistas. E por isso, imaginam Deus como uma individualidade individualista. Como um ser, como uma pessoa, como um espírito, o nome se dá que você quiser. Mas é uma individualidade individualista. Uma individualidade que possui características próprias e que vivencia uma vida própria. É assim que vocês, espiritualistas, materialistas, lidam com Deus. Mas que isto ensina, e todos os mestres ensinam, Deus é tudo. E é isso que fica muito difícil para vocês entenderem. Por quê? Porque como há uma individualidade parecida comigo, vai ser outra coisa. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando sobre isso, e disse para a filha: o seu cachorro é Deus. A filha disse: então eu posso chamar o meu cachorro de Deus? Eu disse: não. Porque na hora que você chamar o seu cachorro de Deus, você ainda está lidando com um cachorro, ao qual você deu o nome de Deus. Para poder ver no cachorro Deus, você tem que ver Deus. E não um cachorro que parece, que pode ser, que pode ser chamado de Deus. É por isso que vocês não entendem quando Cristo diz no Evangelho de Tomé: levante uma pedra e lá eu estarei. Como? Como pode uma individualidade estar embaixo de uma pedra? Como ele vive ali, como ele é? É sim, porque a individualidade individualista zela todas as características. Tem que ter corpo, tem que ter funcionamento, tem que ter ação. É essa a importância de se entender com quem somos nós, como nós vivemos, como nós agimos. Porque se você é individualidade individualista, esqueça Deus. Porque a individualidade individualista, Deus, não existe. Ela é uma visão decorrente dos valores com os quais você lida com as coisas do mundo. E aí é o que eu digo, venho dizendo, tudo isso não é para que nós está conversando, não é para nós se menosprezar. Ah, eu sou espiritualista, materialista. Show, e daí? O que você quer que eu faça? Não tem jeito de deixar de ser. Não dá para conviver com Deus que está embaixo de uma pedra. Então, esqueça toda essa boca e vá fazer aquilo que você pode fazer. Sabe, o espiritualista de verdade, ele não vê cachorro, vê Deus. Mas também não vê cocô de cachorro, vê Deus. Mas também não vê ar, vê Deus. Porque Deus é tudo. Então, Deus é todos os elementos da ação universal. É o próprio universo. Eu não gosto de chamar o universo de Deus, porque vocês ainda acham que Deus é uma pessoa. Aí como uma pessoa pode ser o universo? Mas é isso. E ele lida com isso. Ele lida com cada coisa do universo como se fosse o próprio Deus, porque é. Sabendo que são instrumentos de Deus, e não seres autônomos que possuem uma existência particular e privada. Sabe, e eu queria me alongar hoje um pouco mais, e por isso eu pedi para vir hoje, porque essas conversas estão zelando algumas preocupações nas pessoas, no sentido de: meu Deus, eu ouvi tanto e até hoje não fiz nada. Mas não há nada para ser feito. Só individualidade, individualista, essa que faz. Isso nós vamos ver na semana que é próxima que eu falar. Mas eu quero deixar bem clara a intenção de tudo isso que nós está conversando. Ela só tem uma intenção. Você se assumir naquilo que você é. Porque quando você não assume você dentro do que você é, dentro das suas limitações, dentro da sua realidade, vem a hipocrisia. Eu me entrego a Deus, mas não me entrego ao bandido. Mas diz que se entrega a Deus, eu amo a todo mundo, mas não amo o que estupa que ancha. Isso é hipocrisia. Dizer que ama todo mundo e não amar o estupador. E a biga, ou direcionamento maior do que isto, foi contra a própria hipocrisia. Porque a hipocrisia é aquilo que não lhe deixa ver o seu egoísmo. Quando você acha que está certo, você é egoísta. E quando você defende o seu certo, porque ele é o certo, você acredita que o seu certo é o certo, você comete uma hipocrisia. Então o objetivo desta conversa está exatamente nisso. Você compreender o que é uma coisa, o que é outra coisa. Se assumir. Porque na hora que você se assume, eu sou uma individualidade individualista. Não tenho jeito, eu não consigo viver de outro jeito. Ótimo. Você pelo menos não vai ser hipócrita de dizer que não, que você é universalista. Sabe, filhos, é muito mais fácil viver num lugar onde existe o preconceito racial decalado. Este é o banheiro do banco, aquele é o banheiro do peto. O banco senta no fundo do ônibus e o peto senta no fundo do ônibus e o banco senta na frente. Não pode sentar junto, não pode cajar. É muito mais fácil, porque não há hipocrisia. Eu sou preconceituoso, e daí? Não gosto, tenho o direito de não gostar. É muito mais fácil você conviver com este, num local com este tipo de preconceito, do que aqueles que fingem que não têm o menor preconceito, mas estão sempre chegando os de outra racha. Aqueles que são da outra racha se iludem, quente que estão, sabe, tudo bem, e daqui a pouco ele sente que ele é afastado. É isso que nós está querendo nestas conversas. Não é acusar ninguém de nada. Sabe, é você se assumir do jeito que você é, porque aí você não é hipócrita. E, claro, aceitar o resto do jeito que é. Só com isso, você já consegue dar um passo imenso no sentido daquilo que vocês chamam de elevação espiritual. Porque acabou com a hipocrisia. Então já estão aí três tocos. Mais até, né? A autovisão, Xobixi, a forma de lidar com os outros e com as coisas do mundo, a questão da, do lidar com as coisas extra mundo, a forma como lidar com aquilo que você chama de vida. São tocos, não para você querer fazer diferente do que faz, mas para você se reconhecer: sim, eu não consigo tirar a ideia de que eu tenho uma vida, que eu vivo uma vida e que todos vivem uma vida. Eu não consigo. Então eu vou parar de dizer que eu sou universalista, que eu amo a todos, e vou assumir o que eu sou. E aí vou fazer a única coisa que eu posso fazer: tentar viver do jeito que eu sou, da melhor maneira possível. E o último detalhe, filho: quando você se assume do jeito que é, sem se iludir, dizendo que está fazendo ou que está sendo, você faz uma coisa que você não sabe o que é amar a si mesmo. Você não consegue amar a si mesmo porque ficam cheio de ilusões do que deveriam ser, do que poderiam ser, do que deveriam fazer. E aí estão sempre esperando realizar alguma coisa para se amar. Na hora que você se assume do jeito que você é, vive de cabeça erguida, sem se iludir, você está amando a você, porque aquele que você é, é você. Ficou claro? Se tiver mais pergunta, ou melhor, se tiver pergunta, né? Essa questão do Deus Universo, eu vou pedir para minha filha contar uma coisa que ela contou aqui no domingo e que é muito interessante.
O cachorro mordido da cobra, você foi pedir a Deus.
Se tiver a pergunta, se não tiver também não tem problema. Fia vai colocar a musiquinha, vocês ficam ouvindo o musiquinho.
Yara, no exemplo da flor, ela duraria mais tempo se houvesse a ação universal?
Veja, não é se ela duraria mais ou duraria menos. Não importa a duração dela, porque e nem ela dula pela ação universal. A dulabilidade dela é a ação universal. Só que aí a individualidade individualista acha que a dulação depende dela, pessoa, ou dela, flor. Então acha que você não regou, ou você não colocou água, ou você não colocou coisas para que ela durasse mais. Ou acha que aquela flor é uma porcaria, que ela dura pouco. Já aquele que entende que a duração é a ação universal, para ele não existe nem pouco nem muito. Ele sabe que vai durar enquanto a ação universal for, ela está aberta. E quando ela fechar, quando ela moer no sentido que vocês dão, ele não vai dizer: ela moeu, acabou a flor, ele vai dizer: a ação universal daquela foi estar assim agora. E aí não vai lastimar que aquilo aconteceu. Ficou claro?
Bela BM, os elementos são utilizados pela ação universal para quê?
Para que haja ação universal. Então, antes que você me pergunte para que serve a ação universal, a ação universal é a povoação do espírito. A vida humana, o acontecimento da vida, ou seja, a ação universal, é a povoação do espírito.
Janaína Araújo, tenho até compreendido que os outros não agem como querem, mas como a vida comanda. Mas mesmo assim continuo sentindo raiva de algumas atitudes dos outros e minhas também. Fale um pouco disso.
Só lê o início da pergunta de novo, minha filha, por favor.
Tenho até compreendido que os outros não agem como querem, mas...
Pode falar.
Tenho até compreendido que os outros não agem como querem, mas não tenho compreendido que eu não aso como quero. Se essa ega vale para os outros, vale para você. A ação universal não é só os outros, é você. Tudo que diz respeito a você. Então, na hora que você estender a ideia que você está fazendo para os outros para você, você vai ter raiva sem ficar com raiva porque está com raiva. Você vai entender: eu não estou com raiva, a ação universal diz que eu estou com raiva. Porque o problema não é a raiva que você sente, é a raiva de ter raiva. Porque isso é uma avaliação individual da ação universal. Só faz essa ação, essa avaliação, aquele que se acha capaz de ter uma vida própria, de rezer sua própria vida e de administrar tudo que acontece com ele.
Janaína Araújo, por que Jesus disse que fomos feitos à imagem e semelhança do Pai?
Porque somos todos elementos do universo. A imagem e semelhança, olha, tem uma filha minha na Belândia, pequenininha, que no primeiro dia, depois de eu falar, eu sabia que ela vinha de um lugar onde esses ensinamentos eram muito fortes, e eu perguntei para ela assim, bacinho, já acabando, eu disse: moça, você acredita que você é feita a imagem e semelhança de Deus? Ela disse: sim. Aí eu disse: então, olha, Deus está pedindo o seu alicate de unha para ele cortar as unhas dele. Ela: como? É, porque se você é imagem e semelhança de Deus e você acha que você tem pé e tem unha, Deus tem que ter pé e tem unha. E todo mundo que tem unha tem que cortar. Sim, você foi feito a imagem e semelhança de Deus, mas você não é quem você acha que é.
Cristiano, como cortar o cordão umbilical entre a ação universal e o ato de experienciar?
O ato de experienciar é a ação universal. Fora da ação universal não há nada. Como cortar o cordão umbilical? De jeito nenhum. Porque se houvesse um corte de cordão umbilical, este corte seria a ação universal. Então seria a ação universal separando-se da ação universal? Olha a identidade, a individualidade individualista, ainda achando que pode haver algo fora da ação universal. É isso que eu quero mostrar. Essa ideia da ação universal, ela é muito difícil para ser colocada em prática. só mesmo aqueles a quem a ação universal faz isso acontecer. Então para de tentar entender o universo.
João Fig, qual é o pecado de tentar se melhorar? É hipocrisia?
É, porque você só se melhora às custas dos outros. E você só sabe que você está melhor quando você vê o outro que está pior. Aí você julgou, não melhorou nada.
Tote, Kim, por que as pessoas insistem em chamar de pai a força que administra com a justiça o karma?
Para ver se ele lembra de você e lhe dá o que você quer. Todo mundo se apega ao pai, esperando que o pai cuide de você, que o pai faça suas vontades, que ele segue do trabalho de noite com balinha no bolso, que ele dê beijinho. É por isso que vocês chamam Deus de pai. Porque é isso que vocês esperam da vida. Vocês esperam que a vida esteja de acordo com aquilo que você quer.
Cristiano, a raiva advém de não saber separar a raiva de estar sentindo a raiva.
Pois então, não queira não ter raiva. A raiva não advém de não saber que está sentindo raiva de ter raiva. A raiva advém de você imaginar que você é uma individualidade capaz de agir, que possui uma existência para fazer essa ação, e você não fez a ação que você queria. Por isso é que eu estou dizendo, a intenção dessa conversa é exatamente essa. Assuma-se. Eu, como disse a moça, ainda já consigo ver que alguns são ação universal, mas não consigo deixar de ter raiva. Eu sou assim. Qual o problema? Gosta de mim quem gostar disso, quem não gostar que se dane. Eu sou assim. É esse assumir-se. Sabe por quê? Isso é psígio. Não só a questão da hipocrisia que eu falei, mas a questão do assumir-se é até um trabalho que a própria psicologia e a psicanálise faz com você. Toda sua doença mental advém de você não aceitar você do jeito que você é. Então você sabe aceitar-se de você, do jeito que você é, sem se rebelar contra você, você vai ter saúde mental. Só estou usando, como na palestra anterior, exemplos humanos, só para ficar muito claro que eu não estou falando novidade nenhuma. A raiva de ter raiva advém da ideia de que você é capaz de não sentir raiva. E quanto isso não é possível, porque quando a ação universal for você ter raiva, você terá raiva. Não importa o que você queira.
Janaína Araújo, não consigo ser espiritualista o tempo todo. E também não sou espiritualista materialista o tempo todo. E aí, como se faz?
Assuma você. Neste momento eu consegui, neste eu não consegui, dane-se. Vou tentar da próxima vez, se não conseguir também, dane-se. Veja, não é questão de agir para ser. É questão de aceitar a cada momento o que você é. Estar em paz consigo mesmo. Porque essa, nós já definiu a felicidade como estar em paz consigo e com o mundo. E todo mundo quer estar em paz com o mundo, e aí pede a paz consigo mesmo, porque não consegue estar em paz com o mundo. estar em paz consigo mesmo é estar em paz quando não consegue estar em paz com o mundo. Para todas as perguntas do que fazer, eu vou sempre dizer para vocês: achuma-se, veja, observe você mesmo e diga: isso não sou eu, essa é a ação universal. Então a ação universal foi eu ter raiva, foi eu não conseguir, foi eu conseguir, não fui eu que consegui, foi a ação universal foi conseguir. Então deixa acontecer. Agora o problema é que vocês, como são essencialmente materialistas, individualistas, acham que têm uma vida, acham que podem se mudar, que podem fazer o que quiser. Não pode. E eu acho que isso está bem caro. Porque tem gente que me ouve há 8, 7, 6 anos, já ouviu tudo que eu falei e não conseguiu colocar em prática. Aí a gente pode ter que tirar duas coisas: ou é muito burro, ou não tem como ser feito. É isso. Não tem como ser feito. Porque para outras coisas você aprende, então você não é burro. Então se aceite, fazendo ou não fazendo, sendo ou não sendo. A frase que eu disse para a filha um dia, e que espelha bem o nosso trabalho: eu não estou preocupado com o que você faz, mas pela capacidade de sofrer com o que você faz. Eu não estou preocupado se vocês conseguiram ou não conseguiram, mas estou preocupado com a sua capacidade de sofrer quando não consegue. Porque este sofrimento, que parece muito bonzinho, que parece que é uma coisa santa, porque você quer se elevar, como disse o moço, quer se melhorar, este sofrimento é a sua resposta à ação universal. Você está reagindo à ação universal, Deus, com ranger de dente. Olha, Deus, que coisa, eu não consegui. Aí Deus diz: mas o que? O não conseguir fui eu, não foi você? Ficou claro?
Cristiano, só você, né, pai Joaquim, sente mutuamente desprazer, sem sentir o desprazer como manifestação cósmica, né?
Não, só eu não. Todos aqueles que entendem o universo como uma coisa só, vivem o momento em que sentem desprazer, sem ter o desprazer de estar sentindo desprazer. Porque sabe que aquele despagê não é algo individual, é algo do universo.
Cristiano, existem egos da faixa humana? Se disfarçando com filosofias, extrafísicos, falta de palavras, apenas para a distração do vivenciar a ação universal?
Já veio você de novo colocar coisas que podem estar fora da ação universal. Existem egos humanos que ficam falando filosoficamente abstrações, para distrair outros egos da compreensão da ação universal? Hesite. Quem são esses outros egos? O universo. Quem é a ação do que eles fazem? O que é a ação que eles fazem? A ação universal. Então, a pergunta seria: existe ação universal no sentido de estar aí você para prestar atenção que tudo é ação universal? Sim, existe. Porque a ação universal não está, como eu disse, existe para a povoação do espírito. Se você acredita naquela filosofia como a filosofia de alguém, você se distraiu do universo. Você entrou no relacionamento de individualidade individualista com individualidade individualista. Então não há como alguma coisa vir contra a ação universal. Por quê? Porque a ação contra a ação universal é uma ação universal.
Fia lá em cima, quais são os nomes que tem? Eu acho que é esse chat. Copy meu. Alto que.
Alto cross.
Isso, tá marcado, desmarca.
Dionísio, de modo simplista, seria correto dizer que o nosso grande pecado capital estaria em buscarmos algo que queremos ser, acarretando assim a abstinência ao amor próprio, e desta forma caímos então na vala da individualização com suas inevitáveis consequências para o espírito?
Não na vala da individualização, na vala do egoísmo. Sim, é isso. O grande pecado é quando você quer ser algo diferente do que você é.
Fia, põe um gole de café.
Porque o que você é, é a chão universal. O que você é, é o universo. O que você é Deus. E você que já é Deus, quer ser algo diferente do que é. Este é o grande pecado. Por quê? Porque para você ser algo que você não é, está embutido a existência do quê? Do desejo de ser algo. E todo desejo de ser algo é a fonte de um egoísmo. Por que você quer ser alguma coisa? Porque você acha essa alguma coisa certa. Porque você acha essa alguma coisa bonita. Porque você acha essa alguma coisa sublime. Porque você acha, como disse o moço lá do Rio, essa alguma coisa melhor. Melhor que eu digo no sentido da elevação espiritual. Se melhorar. Este é o grande pecado, porque pecado é ir contra Deus. Não importa o que seja, pecar é ir contra Deus. E quando você quer ser o que não é, você está indo contra Deus, porque o que você é, é Deus. É a chão universal. A sua palavra pecado ficou muito bem colocada aqui. O seu pecado é ir contra Deus, é não aceitar você do jeito que você é. Por que você peca? Porque você, quando não aceita você do jeito que é, você dá testemunho do seu egoísmo. Você mostra a Deus que sabe como deveria ser e que Deus está errado em ser quem você é. Ficou claro? Boa colocação, viu?
Cristiano, sei lá como e quem sou, como está na saúde mental?
Essa é a melhor saúde mental. É você não saber quem você é. Porque quando você acha que você sabe quem você é, você perde a saúde mental. Por quê? Porque vai defender aquilo que você é. Ou vai buscar ser outra coisa que não pode ser.
Vinícius. Pai Joaquim, devemos entender o mecanismo de viver o momento para viver o momento? Ter um objetivo para não ter um objetivo? Ou não ter um objetivo de ter ou não um objetivo?
Você deve entender o mecanismo como: o que eu sou é o que eu sou. O que eu fiz é o que eu fiz. Ponto final. O momento pelo momento, sim. Mas o momento pelo momento não é só o momento. É tudo que está naquele momento, inclusive você. Objetivo sem objetivo, sim. Sim, eu diria melhor, objetivo sem objetivar, alcançar o objetivo. Ter um objetivo sem desejar alcançar o objetivo e aceitar o você que alcança ou não o objetivo. Esse é o mecanismo para você ir se universalizando. É você começar a amar tudo e a todos, do jeitinho que são. Esse amar não tem nada a ver com o amor que vocês falam, mas tem a ver sim com a compreensão da ação universal. Não fui eu que tive raiva, foi a ação universal. Não foi ele que teve raiva, a ação universal foi ter raiva. Aí você está amando, mesmo sem saber o que é amar.
Yara, o universo que você cita é a ação universal?
O universo é tudo. O universo é tudo. A ação é a ação de elementos. Mas o universo é o elemento e a ação.
Tote, Kim, quando teremos acesso ao Evangelho de Tiago, como cita nas logias de Tomé?
É um evangelho apócrifo também. Está à disposição. A gente precisa dar algumas decodificadas, mas é muito mais simples que o evangelho do Tomé.
É, o Tote cita aqui que é a carta de Tiago que tem na Bíblia.
É, na Bíblia tem só a carta de Tiago. Tem uma passagem tão interessante nessa carta. O dia que eu comentei essa passagem foi uma biga de olas. Tiago diz assim: comentem uns aos outros os seus pecados. Aí eu disse: você tem que dizer pro outro o que você acha dele. Aí as pessoas: eu vou dizer pro outro que eu não gosto dele? Eu: não, não vou fazer isso, aí ele vai brigar com eu. Foi muito interessante essa conversa. Mas Xixi, tem uma carta de Tiago, mas tem um evangelho do Tiago como evangelho apócrifo, que é muito mais intenso.
Janaína, a lição de hoje é aprendermos a nos amar, né, pai?
Não coloque neste termo, porque você ainda vai trabalhar com a ideia do seu amar. A lição de hoje é a lição de todo esse trabalho da busca da universalização ou da compreensão do espiritualismo espiritualista e do espiritualismo materialista, é a autoaceitação. Aceitar-se do jeito que é. Não aceitar-se com desagrado, né? Ah, eu sou uma droga mesmo, então eu tenho que me aguentar. Não é isso. É aceitar-se com altivez. Eu sou quem sou. Vou usar uma palavra que vocês vão se arrepiar. Tenho orgulho de quem sou. Eu tenho orgulho de ter raiva. É isso.
Vinícius, pai Joaquim, depois de muito meditar sobre o assunto, vi um enorme cone. Deste cone veio uma forte compreensão. O que isso significa?
Veja, essa forte compreensão lhe foi dada. Eu falei com a filha para falar do exemplo, ela disse que não queria falar porque ela sabia que ia achar que só ela consegue. Ó, mais um conseguiu, filha. Consegue ter uma intuição, uma ideia rápida que se dissolve logo do que é a existência no como um universo, como um todo, e não aquela coisinha de minha vida, eu faço, eu mando, eu controlo, eu resolvo. Quando você vê que existe todo um... Olha, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Filha, por que a lua não cai na Terra? Fala aqui. Sim. Porque existe uma gravitação da lua em torno da Terra. Ela é mantida numa distância idêntica, ela sempre roda naquela distância. É o equilíbrio do universo. Se existe isso para os planetas, será que não existiria para você? Será que não há todo um processo zilando em torno de você para lhe comandar o seu desenvolvimento ou a sua existência dentro do universo? Por quê? Você é melhor do que os outros? É melhor do que um planeta? Tudo tem esse controle. O universo é perfeitamente equilibrado, porque o universo age universalmente, criando ciclos e rotações para todos os elementos do universo.
Janaína, pai, quando era criança, eu tinha uma sensação de que eu tinha muito medo com esta situação. Estando em qualquer lugar, parecia que eu estava sonhando, que eu não estava lá. Pode falar disso?
Especificamente, eu não saberia decodificar esse seu sonho. Mas e esse tipo de lembrança, esse tipo de coisa é muito comum. Nós outro dia conversamos com uma pessoa que sente uma saudade, uma tristeza e não sabe explicar. E a própria filha explicou para ele. Essa saudade é algo que você não sabe. É algo que você não conhece. Saudade de algo que você não conhece. De não estar se sentindo bem aqui. Não é isso que você quer. Porque a mente humana é muito limitada. E você não consegue ter acesso a essas outras informações, mas tem a sensação de que elas existem, que você precisa. Então precisaria decodificar o seu sonho. Eu não saberia dizer, mas é muito comum.
Não é sonho. Ela disse quando era pequena, ela, quando saía, ela parecia que estava sempre.
Pois então, decodificar. Decodificar essa sua sensação é muito difícil. Agora, sempre sempre algo assim, essas coisas que não têm explicação. Shape é algo assim, são reflexos, vamos dizer assim, que vem na mente. A mente não tem capacidade de decodificar, mas a sensação cega.
João Figue, então só os hipócritas não admitem a hipocrisia.
Ele vai admitir? Ele não quer deixar de ser? Porque a primeira hipocrisia é você dizer que você não é hipócrita. Porque todos acabam se agindo contra ele mesmo para poder ganhar. Ontem no Chão Calo nós fez uma conversa com as pessoas do centro e eu disse uma coisa interessante que faz parte desse assunto. Isso está no Evangelho do Tomé. No Evangelho do Tomé, Cristo diz assim: não transiza. E eu já disse ontem e digo para vocês: jamais transiza da sua fé. Não é aquela ideia de fé que você tem? Fé como de... Como é que é, filha? Integra com confiança. Jamais transiza da sua crença, daquilo que você confia, daquilo que você acredita. Por mais que você, vamos dizer assim, ache que vá perder alguma coisa, sendo quem é, jamais transiza de você mesmo. Jamais abra mão de você. De você, você. Não se venda a toco de alguém dizer: olha, você é bonita. É, quantas pessoas se vendem ao toco de você é bonita? Simplesmente é entregando-se a alguém que ela sabe que não é sua amiga e que está sendo falsa. Mas só para quê? Para receber elogio. Ela sabe que não é bonita, mas por causa daquele elogio, ela passa a achar aquela pessoa tão boa. Não importa o que os outros pensem de você, jamais transiza de você mesmo. Mesmo que isso que você acabe fazendo, aparentemente pareça ser contra os outros. Mantenha-se firme na sua queixa, mantenha-se firme na sua fé em você, naquilo que você acredita. Eu disse ontem, e volto a dizer agora, se nós desde o início tivesse passando a mãozinha na cabeça de vocês, essa sala não teria empacho. O WWW teria 5, 10 mil pessoas. Mas eu jamais vou transigir de dizer o que eu tenho que dizer. Porque é preciso acabar com a hipocrisia de que o ser humano é o santo. De que o ser humano sabe. De que o ser humano tem a capacidade de evoluir. Não tem. Porque a evolução espiritual não é humana. É preciso acabar com a hipocrisia, como disse o Paeu uma vez. Eu disse, está escrito aqui, ó: Deus sabe a causa da morte de todo mundo. Sabe a hora e a causa da morte. Então, se alguém deu um tiro no outro, Deus sabia que aquele ia morrer naquela hora por aquele tiro. Aí me disseram, não, isso do livro dos Espíritos só vale para morte natural. Isso é transigir. Isso é transigir com aquilo que o Espírito da Verdade falou. Para quê? Para ser bonito para o mundo humano. Porque quem aceita um assassinato como algo universal, como ação universal, e não uma agressão de um para outro, é criticado pelo mundo humano. É por isso que nós fez uma palestra lá atrás que está mais pegente hoje do que nunca. E eu aconselho vocês a ouvir. Ousar. É preciso você ousar ir contra o mundo, mas não transigir de você. Não transigir daquilo que você acredita, daquilo que você é. Sabe, eu não gosto de fulano, então eu não vou falar com fulano. Ah, mas se eu não falar, vão dizer que eu sou cebojo, que eu sou isso, que eu tô procurando biga. Dane-se, mas eu não gosto, por que que eu vou falar com ele? Se tiver que falar, se tiver no mesmo ambiente, vou ser extremamente educado. Agora, vou ficar de sorrisinho falso. Para quê? Para não mostrar aos outros que eu não gosto de alguém? Porque para ser espiritualista eu tenho que amar a todo mundo. Mas não é esse amor. Eu não etilo de quem eu não gosto o direito dele ser do jeito que ele é. Não quero que ele se mude. Agora eu tenho o direito de não gostar. Eu tenho o direito de não querer estar. É este que é o problema, é esta que é a conversa, é isso que vocês precisam assumir-se como queixão, ao invés de ficar fazendo negociatas com a vida para ganhar fama.
Gostaria de estar pedindo aqui aos amigos que nós vamos ter que encerrar, infelizmente, aqui às 22 horas. Então, nós vamos ler as perguntas e Joaquim dará as respostas que for possível, né? As demais, a gente pede mil desculpas. A gente sabe que tem montes e montes de perguntas ainda a serem feitas, mas, infelizmente... O Joaquim ainda tem um comentário para fazer, né? Depois disso tudo, e nós não podemos mais esticar o horário. Então eu peço desculpa a todos. Eu vou ler aqui a do Tote Kim. É a ilusão que trai o ser por querer ser mais do que é, não reconhecendo o que realmente é.
É a ilusão de querer ser. Não é a ilusão que trai, é o ser que se ilude achando que pode, por motivação própria, por moto próprio, ser o que não é. Ou seja, ele pode reformar-se, ele pode melhorar-se, ele pode fazer, e aí quando não faz, cai. Porque começa a se assar horrível. Então é a ilusão de poder ser o que não é. que não deixa a pessoa ser quem é.
Cristiano, para que tanta propaganda, Kim? Se já fomos pré-programados para este processo de pensar que somos?
Porque toda essa propaganda está dentro da programação. Quando eu falo para minha filha alguma coisa que alguém fez, ela diz assim: Joaquim, e Deus causa primária? Eu digo, está presente, e está presente também no ato de eu falar o que ele fez. Está tudo presente em tudo. Se você acredita em programação, isso aqui nada mais é do que uma programação. Ou melhor, de algo programado.
Tote, aquilo que previu a queda do mercado financeiro iria acontecer paulatinamente, isto é vero. Os templos estão perdendo sentido, uma vez que Deus está dentro de nós. As pessoas estão entendendo que o íntimo é que salva. Então responda, se for possível. Esta é a porta da regeneração?
Este é o processo de transição entre provas, expiação e regeneração. É um processo, como eu digo, que pelo mundo de vocês começou quando Fátima, quando Nossa Senhora apareceu em Fátima. E vai se alongar lá ainda um tempo.
Cristiano, amar é da faixa humana?
Amar é da faixa humana. Só o ser humano ama. O universo tem alguma outra coisa que você não sabe o que é. Porque o amar é humano. Porque o amar depende de ações do outro para ser amado, depende de condições para ser amado. Então, amar é humano. Não, amar é humano. No universo não há um amar. Há alguma outra coisa que, para vocês compreender, nós falamos em amar. Mas a ideia do amar que você tem é exclusivamente humana.
PT Martins.
O melhor. A ideia do que é amar é exclusivamente humano.
PT Martins, Pai Joaquim, simplificando, tudo está perfeito, ninguém tem culpa de nada e nem nós temos culpa de nada. É isso?
Simplificando, tudo é o que é. E é porque é. E é como é. E acontece como acontece. Tudo não tem explicação. É simplificando. Eu costumo dizer assim, por que você está aqui ouvindo eu? Você vai inventar milhares de coisas, mas sabe por que você está aqui ouvindo eu? Porque você está aqui ouvindo eu. É? Não tem explicação. O problema, a individualidade individualista, como ela acredita na vida individual com ação por moto próprio, ela busca entender e descobrir motivações para aquela ação. Quem vive a ação universal não se preocupa em saber como. Vive o que é. Ficou claro?
João Fig, se entregar a Deus seria aceitar ser aquilo a que você não admite para você?
E aquilo que você admite que pode ser, mas não quer ser. Entregar-se a Deus é aceitar-se. Aceitar-se como você é. Ponto. Vírgula. E aceitar os outros como são. E chamar. Então, filhos, vamos falando por aqui. E nós volta não na outra terça, na outra. Mas eu disse que eu queria fazer um comentário final. Eu falei muitos anos sobre muitos assuntos. Mas sempre, tudo que eu sempre falei, nunca teve o objetivo de construir nada novo. Mas sempre teve o objetivo de destruir todas as suas ideias sobre as coisas. Não destruir no sentido de dizer você está errado. Não no sentido de destruir você é burro, não compreende. Não. Sempre foi no... Eu mostrei que havia muito mais possibilidades de ser daquilo ser alguma coisa do que aquela que você acredita. E em diversas vezes eu fui até categórico. A minha missão é abrir o leque de possibilidades tão grande que você não escolha uma. E quando você não escolhe uma possibilidade, você vive a coisa como é, porque é. Quando você escolhe que você está me ouvindo, porque você decidiu me ouvir, porque você soube que eu estaria aqui e você veio me buscar, você está preso a uma ideia fixa que pode ser uma verdade ou não, como nós conversamos ao longo desses 12 anos de trabalho. E aí eu começo a dizer: Deus é causa primária, então você veio, você não veio, Deus te trouxe. E aí depois eu começo a dizer de, não é, Deus não faz, não age através de você, ele é ação, então o ato de estar não é. Ou seja, eu vou abrindo o leque, que o fato de você ter decidido vir passa a ser apenas uma possibilidade e não mais a razão, o certo. E fiz tudo isso então exatamente para isso que nós está cegando agora. Inclusive um monímo, onde a gente fala do nada. E hoje eu estou falando do nada sem usar a palavra nada. Porque o nada é tudo. Tudo faz parte do nada. Este é o universalista. O espiritualista na acepção, o espiritualista universal, aquele que vive quem é, o que faz e a forma como o outro age, sem entender como, para quê, por quê, quando, onde ou se poderia ser diferente. Isso é o constatar a vida que eu falei ao longo dos 12 anos. Isso é o assistir a vida que eu falei ao longo dos 12 anos. Você, quando está assistindo a televisão, você não fica perguntando como, por quê, para quê que isso foi acontecer. Você só assiste a televisão. Então, só quero... A mensagem que eu queria deixar é a mensagem de que eu nunca mudei uma vírgula do que foi falado. e nem vou mudar. Porque eu não posso transigir de mim mesmo. Sempre fui muito calo. Não trabalho com a intenção de que há fiéis me seguindo. Não trabalho com a ideia de ser aceito. Trabalho com a ideia de não transigir daquilo que eu acredito. E por que eu estou falando isso? Porque essa vai ser uma postura que nós vamos estar tomando muito forte. A ideia de não transigir daquilo que nós acreditamos. Ah, Zoaqui, você quer ser dono da verdade? Não, não quero ser. Eu sou. Eu sou o dono da verdade. Da minha verdade. E a minha verdade é a minha verdade. E eu não transizo dela. Porque se eu transigir da minha verdade, eu vou estar fazendo negociata com a vida para sair bonito na foto. E isso eu jamais vou fazer. Durante muito tempo nós vamos dizer assim, aceitou transigir. É, palestra um pouco do que eu falo. Não para sair bonito na foto, mas para deixar o leque se ampliando cada vez mais, o leque de possibilidades de ser. Mas agora, depois desse tempo todo, e mostrando como eu acabei de mostrar, que tudo que foi falado hoje, e está nesses 12 anos de tudo, fica bem claro que nós nunca se afastou daquilo que nós acreditamos. Por que que você está dizendo tudo isso, Joaquim? Porque neste momento é preciso cada um se posicionar. Outro no seu calo, eu comentei com os médios sobre um processo de transição que houve dentro da Caixa de São Carlos. O médium que se fiava os trabalhos saiu e outro assumiu. E eu disse bem claro a eles lá: este processo e qualquer outro centro causa traumas. Pode causar traumas. Alguém fica magoado porque não foi ele escolhido para liderar. Ou alguém fica receoso porque agora ele sempre foi mais importante, agora que ele vai querer se livrar dele. Isso é comum. Mas lá isso não aconteceu. O processo foi, um saiu, a entidade chamou e disse: a partir de agora é você, e todos acataram aquilo e ficou tudo numa boa. E ontem eu expliquei para ele: sabe por que que isso aconteceu? Desse jeito aqui? porque aqui não é o xento do caboclo sete festas. Aqui não é o xento do pai Joaquim. Aqui é uma caixa sólida, estabelecida por coisas muito maiores que vocês imaginam. E os personagens que passam por aqui são personagens da caixa, não são donos da casa. Isso é a mesma ideia de não transigir e de da caixa ser mais importante do que o personagem. Está lá sendo muito conversada e muito visualizada dentro do espiritualismo ecumênico universal. E eu disse mais para as pessoas do São Carlos: a casa tem normas, a casa tem regras, ou seja, a casa tem verdades. Verdades suas, que não são verdades universais, mas são a verdade daquela casa. Todos têm o direito de achar que aquelas verdades estão erradas, que não poderiam ser assim. Todos têm esse direito. Agora, tem o direito de assar isso e tem o dever de, na hora de assar, não transigir com a sua verdade. Ou seja, sai. Vai para outra caixa. Zero de problema, ninguém vai justificar, ninguém vai criticar. Pelo contrário, vai dizer: parabéns, você foi homem, assumiu. Este mesmo critério vai ser muito conversado dentro do espiritualismo ecumênico para frente. Volto a dizer: não porque a gente se ache dono da verdade, do certo, mas se ache dono da nossa verdade. E todos têm o direito de ter a sua verdade, só não têm o direito de exigir que nós ache que eles têm a verdade, que eu transija da minha verdade para aceitar dele como verdadeiro. Então, isso vai ser divulgado, as pessoas vão ouvir, e eu vou pedir a FIA para conversar com este e colocar esta informação desse recado importante ao final, para que todos aqueles que estão com nós ouçam. Continuamos os mesmos amigos de sempre. Só vamos agora fortalecer nós, aqueles que querem e acham que a sua verdade compartilhe com a nossa. Aqueles que não acham e que assumam que não acham e que acham a própria verdade. Ninguém terá motivo para criticá-los ou dizer que eles estão errados. Mas, por favor, não venham tentar mudar a minha verdade. Que vocês fiquem na paz do Deus e nós voltamos a conversar, então, daqui a 15 dias, né? Na próxima terça, este está lá aqui.
Boa noite a todos. Durmam em paz.